Nos Estados Unidos, impeachment na passarela. No Brasil, carnaval nas cinzas. Em Nova York, miséria nas alturas. Bem-vindos. Estamos no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados com o mundo pelo UOL, YouTube, Twitter, Facebook e aqui conosco Caio Blinder, Diogo Mainardi, Pedro Andrade, Angélica Vieira e nossos convidados. Professor Fernando Haddad, ex-ministro, ex-prefeito de São Paulo, candidato do Lula à presidência, Nelson Motta, escritor, jornalista, compositor, ex-marratazana, e Nathalie Vital, a economista da empresa financeira Gard, como especialista em Brasil e México. Essa vai ser uma conexão um pouco diferente. Nós vamos começar com o professor Haddad e com o Nelson Motta, e no bloco seguinte vamos ter a Nathalie Vital. Professora, um prazer grande ter um petista nesse programa, isso é uma raridade. Petista, em geral, não gostava de participar dessa roda, não. Mas, olha, o presidente Bolsonaro foi eleito graças, em grande parte, a um ministro da justiça dele, que era o juiz que deu apoio para e deu credibilidade, que ele prometeu acabar com a corrupção e acabar com o toma lá, dá cá, o aparelhamento do PT. E o Brasil hoje, a Lava Jato está quase extinta, a corrupção está de volta, a impunidade está solta. Qual é seu plano, professor, para acabar com a corrupção no Brasil?
Bom, primeiro uma satisfação estar aqui com vocês, podendo debater com o país temas de tão importantes quanto esse. Como eu julgo um governo, qualquer administração, qualquer gestão? Eu julgo um governo a partir do momento em que eu observo as ações de fortalecimento das instituições que combatem a corrupção ou o contrário, o enfraquecimento das instituições que combatem a corrupção. Por que eu digo isso? Governo é uma coisa muito grande. Eu passei pelo Ministério da Educação, eu passei pela Prefeitura de São Paulo. Essas estruturas são mega estruturas com alguns milhares de servidores públicos com muito poder e, às vezes, políticos inescrupulosos também. Se você agir no sentido de fortalecer as instituições, como nós fizemos, segundo o próprio ex-juiz Sérgio Moro, dando autonomia para a Polícia Federal, para o Ministério Público, fortalecendo a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas, o Poder Judiciário, você está fazendo o seu dever de casa. E aí cada um que responda pelos seus atos. Eu aqui na Prefeitura de São Paulo, eu criei uma Controladoria Geral que desbaratou em poucos meses a chamada máfia do ISS, que recuperou alguma coisa como R$500 milhões por uma cidade. Passei pelo Ministério da Educação, pela Prefeitura, muito tranquilamente, porque contava com os órgãos de controle. Agora, qualquer governante vai poder dizer não haverá corrupção no meu governo? Acho muito difícil alguém poder dizer isso dessa maneira. O que um governante deve dizer é o seguinte: tudo o que eu puder fazer para capacitar o Estado para combater a corrupção e punir os responsáveis, eu farei. Então, eu vou adotar as práticas de gestão pública que eu adotei tanto no Ministério da Educação quanto na Prefeitura de São Paulo, fortalecendo as instituições e punindo quem se desviar, porque, infelizmente, são milhares de pessoas e, às vezes, uma pessoa toma o caminho errado. Essa pessoa tem que ser punida exemplarmente para que esse exemplo que é dado iniba, né, a ação de outros que, porventura, se sintam estimulados, né, a ter a sua vida facilitada por malfeitos. Né?
Olha, bem da verdade, a Lava Jato começou no governo da presidente Dilma e começou e cresceu. E agora o Diogo, Você quer falar com o professor, por favor?
Boa noite, Haddad. Eu não estou entendendo nada aqui. Você está se apresentando como candidato à presidência, mas numa entrevista hoje mesmo você disse que o seu candidato é o Lula. A coisa fica meio confusa. De um lado você defende o combate à criminalidade, do outro você é o poste de um ladrão. Você passou a campanha eleitoral inteira em 2018 defendendo o ladrão e os crimes praticados por esse ladrão. Tanto que você perdeu. Se você não tivesse feito isso, você não teria perdido e nós não teríamos o criminoso Bolsonaro na presidência hoje. É evidente que sua candidatura...
Qual a sua pergunta, Diogo?
Porque depois do golpe de Palácio, o golpe de Palácio ontem no STF, o Lula vai tomar essa candidatura, ele vai encampar essa candidatura. Por mais que vocês digam que ele vai ser inocentado, os eleitores não são idiotas, eles sabem perfeitamente que o Lula tinha 40 milhões de reais no departamento de propinas da Odebrecht. Isso não vai ser apagado jamais, a ficha suja dele vai continuar pela eternidade. Sobre 2022, eu acho que você teria grande chance de derrotar o Bolsonaro. O Lula, se a disputa for entre esses dois, entre Lula e Bolsonaro, vou me atirar do 15º andar. Então, não vou estar aqui para assistir a devastação provocada por um desses dois criminosos. Mas os brasileiros, sinto muito, vou ficar
qual,
aqui.
Qual é a sua pergunta, Diogo? Só pra...
Eu não sei qual, o que você é. Você é o poste ou você é o candidato?
Diogo, eu poderia classificar você nesse debate e talvez você não gostasse da alcunha que eu fosse te colocar. Mas eu não vou fazer isso porque eu acabei de ouvir que poucos petistas participam desse debate e eu acho que você é um dos grandes responsáveis por isso. Porque há muitas pessoas educadas nesse programa, mas eu não considero você... um exemplo de educação. Eu acho você uma pessoa muito problemática, inclusive psicologicamente. Então, vou responder a você com serenidade as suas indagações. Em primeiro lugar, nós vamos ver quem é o criminoso dessa história quando essa história terminar. E eu vou dizer para você que o seu herói, se estivesse nos Estados Unidos, o Sérgio Moro, estaria em Guantánamo, respondendo pelos crimes que ele cometeu. O Sérgio Moro não foi juiz, nem aqui, nem na China, nem nos Estados Unidos. Ele foi o líder de uma gangue que usou do poder judiciário para fazer política e para servir de escada para chegar ao poder. Ele imediatamente aceitou ser ministro da Justiça, denunciando as suas próprias intenções ridículas de querer governar o país a partir dessa mentalidade medíocre que ele tem, porque nem falar ele sabe. E talvez ele só tenha estudado para passar no concurso de juiz e olhe lá. Quando foi indagado sobre qual foi o último livro que ele teria lido, ele não soube dizer um título de livro que ele tivesse lido. Provavelmente só estudou para juiz. Armou contra o Lula, está sendo desmascarado, será desmascarado,
espera.
Você já xingou aqui duas pessoas, eu não estou te xingando, eu estou respondendo a tua pergunta, eu estou dizendo para você que o teu herói vai ser desmascarado, eu estou dizendo que o seu herói será desmascarado pela justiça e só não responderá pelos crimes que cometeu, porque infelizmente... As mensagens foram obtidas por um hacker, embora tenham sido certificadas pela Polícia Federal. Mas ele será desmascarado e até 2022 nós vamos verificar quem é que vai ganhar a eleição. Se nós ou se o Bolsonaro, em quem provavelmente você votou em 2018.
O professor...
Não votei no Bolsonaro. E eu já disse, eu me jogo do 15º andar. Depois do que você falou, eu me jogo do 19º andar.
Olha aqui, eu não quero. Eu acho que dificilmente...
Esse tipo de defesa...
Eu espero que você se equilibre até lá. Aqui. Eu tenho certeza que você pode procurar uma ajuda profissional, Diogo. E até 2022, eu tenho certeza que eu vou te ver em 2023 e vou provar para você que o Brasil vai estar no caminho certo.
Olha, mas não seja imbecil,
eu também.
Que é um momento mais vagabundo.
Olha aqui, espera.
Mais uma ofensa. Eu quero saber se nós vamos manter esse tom que o
professor
Diogo impõe a esse programa, porque eu aceitei vir a esse programa de boa fé. Eu tenho
obrigado,
uma carreira, eu passei por vários cargos, eu não devo nada ao Diogo Mainardi, nem ele me deve. Agora, se o tom for esse, eu acho que nós vamos atrapalhar a vida do telespectador, que não espera isso.
Então, professor, obrigado.
Da cultura.
Obrigado, professor. Eu tenho minhas dúvidas se o ministro Sérgio Moro ia parar em Guantánamo, ele aqui ainda é herói. Mas eu acho que o Nelson Motta pode...
Até o governo Trump, talvez.
Ô, Nelson. Nelsinho, entra na conversa, por favor.
Não há esperança. Esperança só para mim, que tem uma filha chamada Esperança. Porque o clima aqui é pavoroso. Se interessa dizer, eu tenho grande admiração e respeito pelo professor Haddad. Votei nele sem a menor convicção também, porque os erros do PT foram tão monstruosos, foram tão em série, que o PT se desmoralizou. Então, isso abriu o caminho para o Bolsonaro. É uma grande ilusão achar que se o Lula fosse candidato, ele teria ganho do Bolsonaro. Acho que não havia a menor condição. Se o Lula for candidato, estou fora. Agora, se o senhor for candidato, terá o meu voto.
Olha aí. Está vendo, professor? E agora o Caio, você vai votar no professor também, Caio?
Meu voto é secreto. Só se me levarem para Guantánamo e me obrigarem a dizer
Oi?
Que eu vou votar. Eu não conto quem eu voto.
Então pergunta aí, o que você vai fazer? Você está fazendo o quê?
Professor Haddad, é o seguinte, nós estamos sofrendo aqui com o trauma do Trump. O trauma que a gente sofre com esse culto de personalidade que é o Trump, que movimenta essa massa atrás de mentiras. Agora o Brasil está num lodaçal, porque o Brasil sofre com dois cultos de personalidade, o lulismo e o bolsonarismo. Como que a esquerda e a direita vão conseguir se modernizar enquanto elas são vítimas desses dois cultos?
Só uma pausa aqui, por favor, que eu não sei se o professor respondeu ao comentário e agradeceu o voto do Nelson.
O Nelson é um querido.
Tinha uma resposta ali.
O Nelson é, como sempre, muito elegante, uma pessoa que eu acompanho com muito prazer. Não sou amigo porque ainda não tive oportunidade, mas é uma pessoa que eu admiro muito. Mas olha, deixa eu falar para vocês. A centro-direita, a chamada direita brasileira, não a extrema-direita do Bolsonaro, mas a chamada direita vai muito mal no Brasil, né? E eu diria que, para complementar, que a desmoralização do sistema político foi geral. Ela não foi de uma força política. Muitas vezes por erro da força política, mas muitas vezes também por excesso do próprio poder judiciário. Né? Não em todo lugar, não contra todo mundo. Mas vamos pegar o caso do PSDB, né? Que é sempre muito poupado pela imprensa. Eu não conheço os processos que respondem os ex-governadores tucanos. Então, eu não vou fazer aqui o que eu não gostaria que fizessem com um dos meus, né? De, sem ler o processo, ficar acusando, dizendo quem tem dinheiro ou não. Mas 7 ex-governadores do PSDB respondem por corrupção. Alguns já com sentença transitada em julgado, como é o caso do ex-governador de Minas Gerais. Mas nós estamos falando de Paraná, Goiás, Aécio, que é de Minas, mas foi candidato a presidente, Serra, Alckmin, o governador do Mato Grosso do Sul, que agora não me recordo o nome. 7 ex-governadores respondem. Eu posso aqui, em nome da política, ficar apontando o dedo para essas pessoas antes de serem julgadas? Agora, foi uma devastação em 2018, a ponto do Alckmin ter menos de 5% dos votos. Então, ou a gente restabelece um ambiente em que quem respondeu paga, E quem não respondeu, segue a vida defendendo as suas ideias, segue a vida defendendo o seu ideal de sociedade democraticamente, ou nós vamos colocar todo mundo na vala comum. E aí nós vamos ter outros Bolsonaros pela frente, que são os verdadeiros corruptos dessa história. Eu nunca vi um deputado e sua família, por meio de desvio de verba pública, acumular tantos imóveis, loja de chocolate. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Toda a imprensa sabia disso antes da eleição. Panos quentes para ver o que ia dar. Eu acho que não é bom a gente criminalizar agremiações. Isso é muito ruim. A Igreja Católica, a Igreja Evangélica, o PT, o PSDB, isso é ruim, isso é medieval. Isso não é justo com as pessoas que querem o bem desse país. Então, do meu ponto de vista, você nunca vai ver na minha boca a acusação contra um adversário, a não ser que tenha acabado o processo. Acabou o processo? Paga e ponto final. Enquanto você não levar as últimas consequências, nós temos que preservar o sistema político. Eu disse que uma pessoa que tivesse feito o que ele fez, quebrado... Não, peraí, eu estou falando de coisas que já foram julgadas. Por exemplo, a quebra de sigilo... A quebra de sigilo da presidente da República, o Teori... O Teori... Não, o Lula vai receber o vaticínio final agora. Nas próximas semanas, nós vamos verificar se ele teve ou não direito a um juiz imparcial. Maioli, você morou em países civilizados. Conversa com juristas desses países. Conversa com juristas italianos, franceses, americanos. Abre a tua cabeça um pouco.
Lula foram para a cadeia. Todos os governadores tucanos que você citou deveriam estar na cadeia e vão ser inocentados
vão pra cadeia?
Por causa desse golpe.
Quem dos tucanos você defende que vá para a cadeia? Mas como todos vocês, do que você está falando? De quantas pessoas você está falando? Você está falando...
Quem?
Demetrio, se ele devia...
Quem? Ele não deveria estar em cana?
Ele vai tomar o partido do Dória. Isso que vai acontecer.
Diogo,
é o contrário do que você está falando.
Olha aqui, o Pedro Andrade, que está lá com os ursos lá no Equador, ele deixou uma pergunta gravada para o professor. Vamos rodar, por favor.
Ministro Haddad, o presidente Bolsonaro acusou o senhor de ter sido criador do Kit Gay, uma iniciativa de educação sexual nas escolas brasileiras. O que fazer quando uma iniciativa anti-homofobia acaba virando munição para a homofobia em um dos países que mais mata membros da comunidade LGBT no mundo?
Bom, o Bolsonaro, ele é conhecido pelas fake news. Ele é talvez o maior propulsor de fake news. Aliás, na condição de presidente, ele levou muitas pessoas à morte combatendo o isolamento social e defendendo o chamado tratamento precoce. A estimativa que se tem é que 2/3 dos brasileiros que já morreram, morreram em função da gestão da pandemia feita pelo governo Bolsonaro. Então, nós estamos falando de 150 mil pessoas que eu responsabilizo o Bolsonaro por ter morrido. Por falta de gestão, por falta de compromisso com o país, por falta de seriedade na condução da crise sanitária. Então, eu sou a vítima mais leve do Bolsonaro. Tem gente morrendo de fome por causa do Bolsonaro. Tem gente sem emprego por causa do Bolsonaro. Tem gente morta por causa do Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro, ele tinha que inventar alguma coisa, né, para se apegar. E inventou um kit para criança de 6 anos para reorientar sexualmente a pessoa. Uma coisa que não existe e nunca existiu em nenhum lugar do mundo. Eu não conheço precedente histórico no mundo. Agora... O combate à homofobia nas escolas é outra coisa. Primeiro, você tem que formar o professor. O professor é o primeiro que tem que saber lidar com a dificuldade que muitas vezes representa, no seio de comunidades, às vezes, mal informadas, como lidar com a diversidade dentro da sala de aula, como orientar a criança que muitas vezes precisa de suporte psicológico, como lidar com as famílias que muitas vezes não sabem lidar com a questão, né, e transformam aquilo num problema que pode ser incontornável, dependendo de como for a mentalidade dessa família. Como prefeito, eu cheguei a receber o selo de Rainbow City para a cidade de São Paulo. A única cidade brasileira que recebeu um selo de cidade amigável para a comunidade LGBT. A única cidade brasileira digna dessa menção. Por quê? Porque nós abrimos centros de referência na cidade toda, nós oficializamos a parada LGBT, nós criamos um programa chamado Transcidadania, que é exemplo para o mundo, né, de combate ao preconceito. Então, há formas corretas e sérias, né, de lidar com essa questão, combater o preconceito e acolher essas pessoas que são vítimas de preconceito e muitas vezes são expulsas de casa, da escola e do mercado de trabalho. Então, eu creio absolutamente, né, na ciência, na possibilidade, na pedagogia, no acolhimento e no combate a esse tipo de postura em que o Bolsonaro é useiro e vezeiro. Ele promove, infelizmente, não apenas contra a comunidade LGBT. É o preconceito contra o negro, é o preconceito contra o pobre, é o preconceito contra a mulher. Enfim, todos os segmentos se sentem muito aviltados pela forma como o Bolsonaro se refere a cada um deles. Então, há formas, e o mundo já aprendeu a lidar com a diversidade de maneira digna e responsável.
Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu só quero uma pergunta aqui, uma resposta simplíssima aqui. Se a eleição fosse hoje, quem ganharia, o senhor ou o Bolsonaro?
Olha, eu vou me fiar em pesquisas, as últimas que foram publicadas, né? Eu recebi uma da XP e uma da Atlas. A Atlas foi a pesquisa que mais acertou as projeções de 2020. Pela Atlas, eu estaria 4 pontos à frente do Bolsonaro. E pela XP, eu estaria 2 ou 3 pontos atrás do Bolsonaro. Então, nós estamos em empate técnico e eu posso assegurar a vocês. Nós vamos botar o bloco na rua e nós vamos virar essa página triste da nossa história, que é esse governo que comete tantas atrocidades e tantos crimes de responsabilidade.
A gente precisa trazer um bolsonarista para essa mesa, mas a gente já tentou e nunca conseguiu. Estamos muito felizes que a gente conseguiu. Já conseguimos trazer um petista. E agora a gente se despede mais uma vez. Muito obrigado. Nós vamos continuar com o Nelson e com a Nathalie no próximo bloco. E a gente se despede com o Pedro Andrade, num dos jardins mais bacanas de Nova York.
Oi, Lucas. Hoje a gente veio até o MoMA conferir a Galeria de Esculturas. Dá uma olhada.
Estamos de volta com Caio Blinder, Diogo Mainardi e nossos convidados, a economista Nathalie Vital e o colega jornalista Nelson Motta, escritor, compositor. Nathalie, muito obrigado. Prazer ter você aqui.
Prazer.
nessa
Prazer,
roda.
Lucas.
Olha aqui, minha dúvida é, você é especialista em Brasil, especialista em México, e qual é a parte mais difícil para você para explicar o que está acontecendo, primeiro para entender, depois explicar o que está acontecendo na economia brasileira. Qual o nosso ponto mais difícil?
Eu acho que, antes de tudo, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Acho que quando a gente pensa na economia brasileira, e isso tem sido tema de forma recorrente, é o link entre a economia e a política. Né? Então, a gente tem visto aí eleições e, enfim, decisões do Congresso. Tudo isso tem feito, no jargão do mercado, tem feito muito preço e são temas muito relevantes para a vida das pessoas. Né? E economia, no final do dia, a gente estuda a relação das sociedades, né? Com a economia, enfim. Então, quando a gente leva isso para a política, fica um pouco complicado de explicar como isso impacta o nosso dia a dia. Por exemplo, a gente viu no primeiro bloco como vai ser uma prévia da eleição de 2022. E isso esse vai ser um tema muito relevante para a economia brasileira, porque no Brasil se tornou recorrente que de 4 em 4 anos a gente tem um plebiscito para que lado que a gente vai. O que não faz o menor sentido. Do ponto de vista de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, isso é péssimo, já fazendo um link, porque a gente se acostumou a ver que no primeiro dia de governo, o novo governante, ele começa a ver o que ele vai desfazer do governante anterior. Isso é péssimo e isso é reflexo do personalismo que a gente tem na política brasileira. Então, como vocês bem podem ver, são conceitos de economia política que a gente acaba trazendo para a economia. O personalismo vis-à-vis das instituições é algo muito importante na economia brasileira e a gente fica, eu sempre brinco com a minha família, enfim, meu irmão, que a gente fica construindo Batmans e Coringas o tempo todo, que um só existe porque o outro existe. Então, enfim, a gente viu aqui no primeiro bloco o que está acontecendo e a sociedade fica no meio disso. E a gente, no final do dia, precisa de quê? De políticas bem desenhadas, de discussões fundamentadas, votar em planos de governo, votar em políticas bem-sucedidas. O único ponto positivo do Brasil estar atrás da curva, né, que a gente também tem esse jargão no mercado financeiro, no que concerne a desenvolvimento econômico, é o fato que a gente não precisa inventar a roda. A gente já sabe mais ou menos as receitas que deram certo. E a gente tem muitos problemas. Agora, com a pandemia, os problemas são ainda maiores. Desafio fiscal, busca por igualdade de oportunidade. Enfim, a gente tem uma série de objetivos na vida, da política de modo geral. E, enfim, isso tudo linka diretamente com a economia. Então, acho que esses links da economia com as outras disciplinas, acho que é o principal ponto que é difícil de explicar.
Ô, Nelson, você já conhecia a Nathalie?
Sim.
Já conhecia?
Conheço, sim, de longe. Muito prazer em conhecer pessoalmente.
E agora você tem alguma...
Nós nos conhecemos pessoalmente já, Nathalie? Não.
Não, não tive esse prazer.
E você agora pode começar com uma pergunta para ela.
Eu vou começar. Eu acho que esse desastre econômico do governo Bolsonaro, que a pandemia serve de pretexto para tudo também, auxílio emergencial, e as consequências ninguém avalia isso agora que teve que tem que abrir o cofre e gastar dinheiro sem saber de onde. Até onde vai durar isso? Agora vem um novo auxílio emergencial, 200, aí o Congresso vai aumentar para 400. Como é que você vê essa situação específica?
Eu acho que esse é mais um exemplo do que aquilo que a gente estava conversando. Como, de modo geral, as políticas públicas, elas são feitas muito no achismo, e isso não é deste governo. A gente vê, esse é um vício, muito no achismo e não em desenhos bem sucedidos de políticas públicas. A gente tem aí todo um ramo da economia, enfim, eu sou do ramo de macroeconomia, mas também tem o ramo da microeconomia, e nós temos vários especialistas no Brasil que estão prontos a ajudar, o pessoal muito dedicado à educação, o pessoal dedicado à saúde, enfim, a gente tem excelentes programas no Brasil. Bolsa Família é um programa muito bem desenhado, é um programa que pode ser melhorado. A gente tem algumas políticas públicas no Brasil que não são boas, não é que não são boas, elas não são o que a gente chama na economia de focalizadas. Focalizar é você ver o problema e conseguir endereçar esse problema. A gente tem alguns programas no país que são programas mais antigos, que eles focalizavam problemas de décadas atrás. Então, a gente poderia redirecionar esses recursos que estão sendo gastos. E aí, como você bem falou, Nelson, a gente tem que sempre se preocupar muito com a qualidade do gasto público, porque o Brasil já gasta muito. Para níveis de países emergentes, a gente tem um endividamento, enfim, que é incomparável. Então, a gente não pode se dar o luxo de gastar mais. Por quê? E aí, esse também é um link, fazendo com a primeira pergunta, é muito difícil de explicar. Por quê? Porque, no limite, as pessoas falam, não, o governo pode gastar mais. Mas por que ele não pode gastar mais? Ele não pode gastar mais porque isso se reflete em coisas ruins para a sociedade, como inflação, uma taxa de juros mais elevada, enfim. Tudo que vem a reboque disso, que nós já vimos aí ao longo da década de 90, por exemplo, a década de 80 e 90, como foi difícil vencer esse monstro da inflação. Nós conseguimos, temos essa conquista, yes, mas a gente tem que continuar evoluindo, né? Então, acho que o grande ponto de desenhar políticas públicas, e aí o auxílio emergencial é um exemplo bom de uma política que, num primeiro momento, fez sentido, mas porque, enfim, estávamos em meio ao isolamento social. Eu acho que nenhum economista defende que não deveria ter algum tipo de socorro para a população mais frágil, mas hoje ele é mais discutível, né? Então, não cabe a mim, como economista, falar politicamente o que deve ser feito, mas, como economista, a gente dá os custos e benefícios de uma certa política. Então, o auxílio, da maneira que ele foi pago, ele não é ótimo, né? Que a gente fala em economia, que é o melhor destino que a gente pode dar a um recurso. Ele não é ótimo, né? Então, acho que a gente tem que sentar, estudar e conversar, mas, ao mesmo tempo, tem que ter a urgência que a população exige.
Caio, qual é a sua urgência?
Não, eu não tenho urgência, eu penso a longo prazo. Nathalie, espero que você tenha um bom acompanhamento psiquiátrico, porque é uma loucura acompanhar o dia a dia de Brasil e de México, dois países governados por esses populistas, o Obrador de esquerda e o Bolsonaro de direita. Eu não tenho urgência, eu quero que você vá lá na frente e me conte, depois do estrago que esses dois presidentes estão causando, como você vê o Brasil e o México daqui, digamos, 5 anos.
Então, Caio, eu acho que o ponto aqui é, quando a gente olha Brasil e México das 5 anos, eu acho que faz um link direto com a primeira pergunta. Quão fortes estão nossas instituições? As instituições estão sendo testadas. Eu gosto sempre de usar o exemplo da economia americana, que elegeu um presidente que era fora do establishment político. E como é que isso funcionou? A economia americana, ela tem instituições muito fortes, fortalecidas, né? São instituições centenárias. Então, a gente viu que, enfim, o presidente começou seu mandato, terminou seu mandato, passou seu mandato para o presidente seguinte e tudo continuou lá, a Suprema Corte, enfim, tudo continuou funcionando mais ou menos da mesma forma. A gente tem todo um ramo da literatura econômica que defende, que estuda a força das instituições e como elas são importantes para o desenvolvimento econômico. Então, países emergentes, Brasil e México estão nessa categoria, são países que as instituições são um pouco mais frágeis, né? E aí, quando a gente pensa no Brasil daqui a 5 anos, no México daqui a 5 anos, eu acho que é diretamente ligado ao quão forte a gente acha que as nossas instituições vão estar até lá. Acho que nós tivemos alguns exemplos muito positivos, por exemplo, a Anvisa, ela manteve sua autonomia, enfim, conseguiu lá aprovar as vacinas com o seu rito, enfim, teve que acelerar um pouco, mas com o seu rito. E a gente tem alguns outros exemplos que não são tão positivos. Então, a gente tem que ficar aí sempre nesse mantra, né, de fortalecimento das instituições, que é uma coisa, que é um ponto muito importante para o desenvolvimento econômico como um todo.
Ô, Coringa, você é Coringa ou é Batman, cara?
É Robin.
Pois é.
Não sei se o Diogo...
Eu estou em dúvida aqui, Nathalie.
Eu falei de você.
Que o Haddad disse que eu sou louco. Você me comparou ao Coringa? É isso mesmo?
Não. Foi alguém que te falou. O que era? Coringa ou... Coringa ou Batman?
Eu digo que você é o Robin. Ele é o Robin.
Pois é, a Nathalie falou. Como nós vimos no primeiro bloco, o Brasil é dividido entre Batman e Coringa.
Pois é.
Eu quero ser o Batman.
Não. Não, tá tudo certo.
Então diga aí, Diogo. Conversa com a Nathalie.
Obrigado. Não. Eu me engancho à pergunta do Nelsinho. Quando você... Estão tentando aprovar um novo Corona Voucher com um crédito extraordinário, que eles chamam de Extra extrateto. Quando você ouve essa expressão, extrateto, você fica com qual o impulso? O teu primeiro impulso é vender tudo que você tem, trocar todo o teu dinheiro em dólares e enfiar debaixo do colchão? Ou você acha, ainda confia, acredita que o Paulo Guedes possa segurar o apetite predatório pré-eleitoral dessa gentalha bolsonarista, centrão e o diabo a quatro?
Diogo, eu sou uma eterna otimista, né? Então, vamos lá. Gastos extra-teto, eles foram previstos na emenda constitucional, né? A gente já teve alguns eventos nos quais foram necessários fazer algum gasto extra-teto. Enfim, uma pandemia na proporção que nós estamos vendo não era algo que foi projetado lá atrás quando o teto foi desenhado. Por isso que a gente fala sempre que é importante desenhar bem a política pública e também ter as cláusulas no qual a política pública não, enfim, não vale mais tanto, né? Então, o ponto de fazer créditos extraordinários, para mim, não é um problema. O que a gente sempre se pergunta é o quão sustentável é o endividamento do Brasil a médio e longo prazo. Quão solvente o país é. Se a gente começa a falar de um programa de renda mínima fora do teto, sem racionalização de medidas, a gente vai ter que começar a fazer cálculo de custo e benefício vis-à-vis o que vai acontecer com as variáveis macroeconômicas do país como um todo. Porque se a gente começa a... Se os agentes econômicos começam a entender que o governo é insolvente, o que vai acontecer? A gente vai ter uma pressão no câmbio, uma pressão na curva de juros, o Tesouro, quem banca essa história toda, não vai conseguir se financiar no mercado, porque o Tesouro tem que ir diariamente ao mercado se financiar, o Tesouro não vai conseguir se financiar, então a gente vai ter que pagar uma taxa de juros acima do que está pagando hoje, então isso se torna uma bola de neve e a gente tem inflação.
Nathalie, eu quero te saber o seguinte.
Lucas, posso dar uma pequena parte?
Vai. Pode
uma
dar.
Pequena parte.
Claro.
Eu adorei esse jargão econômico do resultado não ótimo, esse eufemismo assim. Isso é o que o Tim Maia chamava de estroço, tá meio 4,46, não chega a 5, né? 4,46, não chega a 5.
Ô, Nathalie, você... Pelo que você ouviu nessa conversa, diga. E você votaria no Haddad para presidente e aceitaria o convite para ser ministra da economia dele?
Então, voltando lá ao meu jargão lá do Batman e Coringa, enfim, eu gosto de super-heróis, então eu vou usar muito esse jargão. Eu acho que a gente tem que focar em tentar votar em ideias, em programa e parar com esse negócio que votar, tipo, salvador da pátria.
Não
existe salvador da pátria.
Tá certo.
Então, as instituições são importantes. Eu te devolvo essa pergunta. Qual é o projeto de governo que um eventual candidato Haddad teria? Qual o projeto de governo que eu votaria? Não. Eu votaria num projeto de governo no qual a gente não volta à casinha, a gente continua com o que a gente conquistou, que é uma estabilidade macro, inflação controlada, uma dívida sustentável, enfim. Tudo que a gente vive hoje, em comparação ao que nós brasileiros vivíamos na década de 90 e meus pais viveram na década de 80. Ao mesmo tempo, eu também votaria, para mim é igualmente importante, que esse candidato se preocupe em garantia de igualdade de oportunidade.
E o Ministério?
Tudo depende também de política econômica. Eu não me formei numa instituição que é muito vinculada aos governos do PT, mas, por outro lado, vários dos meus professores, ex-professores da minha instituição, estiveram no primeiro governo Lula. Então, o compromisso é com a agenda. É com o país.
Zali.
Então, se a gente tiver uma agenda boa e uma confiança na agenda, eu acho que isso que é importante, porque muitas vezes tem promessas vazias. A gente tem que ver a viabilidade da agenda.
Olha aqui, ao contrário da resposta do não é muito ótima, você é muito ótima. Muito obrigado pela sua participação.
Nada, que é isso.
E aí ficou devendo algumas Nosso tempo é curto, mas eu tenho outras perguntas para o futuro para você. Muito obrigado. A gente vai agora com o Pedro Andrade. Para onde, gente? Com a Angélica e os bilionários e milionários de Nova York que estão passando apuros, esses caras que estão morando lá em cima, nas grimpas. Tem enxurradas, parece que tem coisa de favela.
Não está muito ótimo para eles, né?
Não está muito ótimo para eles.
Lucas, estamos na esquina da Madison Avenue com a Rua 57, conhecida como Corredor dos Bilionários. Em 2008, no boom do luxo, esses super altos e esbeltos prédios, com mais de 300 metros de altura, modificaram o skyline da cidade e agora se tornaram as suas misérias. Esses apartamentos são, na maioria, as segundas residências dos ricos, que, por causa da pandemia, tiveram que ficar em casa e vivenciar alguns horrores desses arranha-céus. Por exemplo, ruídos altos, pancadas dos metais, elevadores quebrados e ventos uivantes. As inundações também afetam os andares superiores e, por isso, o condomínio subiu 40% e o seguro 300%. Os residentes também pagam uma taxa para o restaurante privado com estrela Michelin, que passou de 1.200 dólares para 15 mil dólares, e não inclui o café da manhã. Graças a uma brecha na lei de zoneamento, os superfinos prédios representam a desigualdade na forma arquitetônica. A tendência da sociedade hoje de santificar a riqueza e celebrar os super-ricos é também a ruína dos 99%.
Da noite, aqui na TV Cultura.
O que você...
Olha, antes de chamar nosso convidado Nelson Motta, eu quero mostrar para vocês essa tela linda, essa paisagem aqui. É de verdade. Você se prestar atenção, vai ver. Tem duas charretes andando ali atrás. Tem... A Angélica disse que tem leão marinho fazendo ginástica ali. Tem gente patinando no gelo. Eu não tô... O dia está fantástico, né? Mas, enfim, a gente depois, quando achar o cavalinho, a gente mostra para você. Agora nós estamos com o Caio, o Diogo, a Angélica, o Pedro, à distância, e o Nelson Motta, uma pessoa muito querida desse programa e nosso, pessoalmente. Saudade sua, Nelson. É sempre bom ter você por perto.
Saudade de vocês também. Lucas, sabe o que eu me lembrei hoje, agora, nesse tumulto da gravação? O nosso primeiro Manhattan Connection, que gravamos o programa inteiro e, no final, o diretor americano falou: olha, desculpa, não gravou nada. Lembra?
Eu lembro.
O nosso início.
Eu lembro. Foi o cara do áudio que pisou no botão. Na chave.
Não apertou, não botou para gravar.
Não, ele pisou numa chave e a chave desligou o áudio.
E a gente resolveu.
E tivemos que gravar tudo de novo.
E eu falei: não vamos para a pausa no café. Se for para o café, vai ser uma broxação danada. Vamos começar agora. Roda tudo, rodou. Ficou melhor que o primeiro.
E ficou melhor que o primeiro.
Isso mesmo. Agora, Nelson, você foi...
Não desejo a mesma coisa para hoje, não. Não é necessário.
Há um risco, mas não... Olha aqui. Você foi pioneiro, cara. Você sacou que esse negócio, antes da pandemia, você tinha sacado que trabalhar era de casa. E você bolou aquele programa de música...
É claro!
E o negócio deu certo.
Em casa com o Nelson Motta, sucesso na Globo News, tudo em casa. É um sonho, aqui em frente ao Mar de Ipanema, feliz da vida, com o gato passando no meio da sala, trabalho de shortinho o dia inteiro. Hoje botei até uma bermuda em sinal de respeito pelo Manhattan, mas estou descalço, esculachado. Assim é que é bom. Assim é que você fica natural, à vontade. Lucas, me pensei numa coisa aqui, um tema importante, que eu vi o Bolsonaro, concordei com o Bolsonaro, uma das primeiras vezes foi assim, que essa campanha tá fora Bolsonaro, ele falou: tá bom, mas para botar quem? Essa é a questão. Essa é a questão, primeira vez que eu concordei com ele. Porra, O Mourão pode ser pior ainda, né? E se for o presidente da Câmara não pode nem assumir, porque é réu. Olha que vergonha, pô. O impeachment Bolsonaro sozinho não é a solução.
Olha aqui, você publicou um livro com um título genial, que eu acho que a gente nem pode falar na cultura o nome do o título do seu livro. A gente já botou até o livro aí na coisa.
Não, mas...
Pode? É permitido falar?
Eu falo em todo lugar, falo em emissoras católicas, tudo. Isso é uma velha expressão. Portuguesa, né? Para dizer que a pessoa tem sorte. É uma coisa familiar, não é orifício anal, é de cu pra lua, é brincadeira ali. Olha, modestamente, o livro é um baita sucesso e ninguém liga pro título, né? Teve muita discussão na época, eu fiquei com medo no começo, discussões com a editora, com amigos, tudo. Eu falei, pô, uma pessoa que se chocar com esse título tão ingênuo, certamente não vai gostar do livro. Então, tá dispensado.
Aqui, tudo que você fez...
Por enquanto, todo mundo está aceitando numa boa.
Tudo que você fez deu certo. E você disse que você... É por isso que você nasceu de cu pra lua. Mas que você escreve no seu livro que o maior sucesso é a Drica.
É a minha mulher maravilhosa. Conheci saindo do hospital, todo ferrado, estrupiado, mal andava, tudo. Essa mulher maravilhosa apareceu na minha vida quando eu já tinha encerrado o expediente completamente e foi uma grande força nessa pandemia. Foi um prazer ficar em casa com ela.
Caio.
E, olha, Lucas, essa coisa da sorte, eu acho que o subtítulo do livro é Eu Só Topei de Cu pra Lua depois que achei o subtítulo. Dramas, comédias e mistérios de um rapaz de sorte. Tem muito mistério nisso, tem muito drama também. Dramas terríveis que eu passei. E também o importante da sorte para mim, encontrei uma ética da sorte, que é como a sorte você recebe de graça, não sabe de onde vem, você não fez nada para isso. Até digo no livro, uma pessoa que se orgulha da sua inteligência, não tem porquê, já veio de fábrica, pô. Ah, da sua beleza, não fez nada por isso, mérito zero, né? Veio de fábrica. Então, a sorte também é aleatória. E eu acho que a ética da sorte é o que você faz com a sorte que você recebeu. Você pode usar a sua sorte para matar pessoas, pode usar a sua sorte para escapar de um assalto, você pode usar a sua sorte para tudo. E eu acho que o segredo é muita gente tem sorte, mas não muitas sabem usar bem a sorte. Desculpe a caretice, mas usar para o bem, entendeu? Embora seja uma coisa vaguíssima, mas todo mundo sabe o que é usar para o bem, né?
Vamos de um sortudo para outro sortudo que usa a sorte dele para o bem.
Minha sorte foi conhecer o Nelson Motta, puxa saco. Mr. Motta.
Ah, é professor.
Fala olhando para lá.
Mr. Motta.
Grande professor Brian.
Vai chorar de emoção. Mr. Motta, fevereiro é o mês de datas importantes.
Eu penso muito.
É um mês de datas importantes.
O Francis também. Aonde estaria o Francis hoje? Bangu 8? Bangu 8 ou Guantanamo?
Você roubou a pergunta do Nelson.
Não rola a minha pergunta, pô. Não rola a minha pergunta. Deixa eu fazer
a pergunta. Ah, desculpa.
Você está vendo? Eu sou o cara azarado.
Desculpe,
você roubou
professor.
A minha pergunta. Eu sou o cara azarado.
O Nelson é muito rápido.
Sua vibração.
Ele nasceu com a orifício anal.
Querido mestre. Captei, querido mestre.
Posso falar, meu filho?
Olha, você não tem muito tempo para falar, porque eu quero que o Diogo fale.
Então,
também.
Eu quero saber o seguinte: tivemos a semana passada o aniversário triste da morte do Franz, e entre o piloto do programa, que foi 26 de fevereiro, é um dia de azar, foi o primeiro atentado contra as Torres, aqui em Nova York. Nós gravamos naquele dia.
Lembro.
O atentado. Quero saber de você: o que o Francis acharia dessa esbórnia de hoje? O que ele acharia do Bolsonaro, do Trump?
Seja não chica, não.
Acabei?
Não, acabou, pois é, porque senão ele vai responder tudo e a gente não vai, a gente vai estourar.
Eu não me atrevo a tanto, né? Porque o Francis também tinha uma certa imprevisibilidade, assim, as mudanças radicais de conceitos dele. Eu acho que, com certeza, a única coisa que eu tenho certeza, nós estaríamos rindo muito com ele, com o governo Bolsonaro, com o politicamente correto, com cancelamentos, com essa porcariada toda, e Trump, a gente ia rir de montão, ia virar um programa humorístico praticamente, porque o França não ia conseguir comentar a sério o que aconteceu no Brasil, né? É impossível.
Muito pior que aconteceu aqui, João.
Perdendo boas gargalhadas.
Ele tá fora.
Aqui tá, tá muito pior do que aí, cara.
Você tá na sua casa aí, você não sabe.
Ô, Diogo, você tem um minuto pra fazer uma pergunta aí pro Nelson, por favor.
É, pô!
Ô, Nelsinho. Nelsinho, recentemente...
Salve, Diogo.
Foi na semana passada, porque além de louco, eu tô ficando meio gagacho. Foi na semana passada, você escreveu...
Eu também.
Os velhos cronistas que não tratavam de política, e, pombas, eu que tenho que tratar de política 18 horas por dia, tenho de enfrentar essa gentalha imunda, ladrão, assassino, a pior espécie, gente da pior espécie. Eu fico, sabe que eu te adoro, né? Mas esse teu discurso me dá um pouco de raiva, porque você está de cu para a lua, fazendo o que quer, fazendo o que bem entende, e não tem de tratar dessa gentalha. Cáspita, me ensina.
Diogo, isso aí é uma desculpa para mim, porque atualmente no Brasil... política é assunto de colunista de flores, de animais, de criança. Todo mundo só fala de política porque é um escândalo por dia, é uma barbaridade por dia. Então, eu modestamente tenho feito um esforço de evitar um pouco isso. Há outros assuntos, eu tenho morro de pena de você, de viver esse inferno. Meus amigos que trabalham, repórteres de política, coitados, eu vivo dizendo para eles, vocês têm que exigir um adicional de insalubridade. Ficar naquele congresso o dia inteiro é insalubre, né? Então, eu tenho muita pena dele, do público em geral. Então,
agora
no subterrâneo, no congresso, no meio dos ratos, são os ratos metafóricos com os ratos físicos reais, né? Olha, estamos aqui chegando a uma perfeição de metáforas, né? Então, uma coisa de louco, Diogo.
Tem samba da vacina, então? Olha, antes...
Eu parti aqui...
Vai ter samba da vacina do Simoninho? Você tem certeza? Então, Nelson, em sua homenagem...
Eu tô.
Vacina, eu acredito é na vida. E o povo inteiro vai cantar pro novo amanhecer chegar. E o mundo todo festejar. Olha a vacina, vacina, eu acredito é na vida. E o povo inteiro vai
Sim, querido.
Maravilha, meu querido Simoninho. Lucas, vou vacinar no dia 25 agora.
Eu também.
É acima de 75
eu
anos.
Eu também. 25.
Eu vou vacinar.
Parabéns para mim e para
você. Maravilha, Lucas.
Vocês vão tomar no orifício anal,
ótimo.
Vocês dois.
Aí eu vou.
Inveja.
Aí eu...
Que inveja.
Olha aqui.
Aí vou visitar vocês em Nova York.
Vem mesmo, querido. Um abraço grande, obrigado. E agora nós vamos para o intervalo.
Grande abraço para vocês, querido. Muita saudade agora. Fiquei mesmo, muita. Ótimo. E aquele café da manhã ainda existe, Lucas?
Não,
preparatório
não.
Com agora, croissants e tal?
Acabou tudo.
Não tem café. Acabou, não tem.
É o café de garrafa, aquele café de estúdio que faz de manhã, fica o dia inteiro. Já entendi. Aqui eu tomei meu expressozinho antes de falar com vocês.
Nelson, querido, muito obrigado. Vamos ter outros encontros. E agora nós vamos com Pedro Andrade para a Galeria Pace.
Irving Penn é um dos nomes mais icônicos no universo da fotografia. Agora, a Pace Gallery abre suas portas para uma retrospectiva dos trabalhos dele. Eu vim conferir. Irving Penn nasceu numa família russa em Nova Jersey e desde pequeno estudou pintura. Sua paixão por fotografia veio mais tarde, quando ele foi chamado para fotografar a capa da Harper's Bazaar. Ele, na verdade, foi um dos fotógrafos que mais colaborou com a revista Vogue até hoje. Apesar de suas fotos mais conhecidas terem sido feitas para publicações de moda, essa mostra deixa claro que ele era muito mais eclético que isso. Aqui a gente encontra obras feitas entre 1939 e 2000 e uma série de imagens nunca antes expostas. Além da fotografia, Irving Penn também estudou pintura, escultura, desenho e design. A exposição fica aqui na Pace Gallery até o fim de fevereiro e depois vai estar disponível no site da galeria.
É cultura.
Estamos de volta quase sozinhos. Isso é uma raridade. Caio, Diogo, Angélica e o Pedro à distância. E agora nós temos um presidente enfrentando um segundo julgamento no Senado.
Ex-presidente.
Ele acha que é presidente, mas enfim, sem nenhuma chance ou com pouquíssima chance dele ser condenado. Para que esse impeachment?
Bem, o impeachment é um imperativo, é uma obrigação política e moral diante dos crimes praticados por esse presidente.
Tá.
O cálculo político, como você falou, é um pouco mais incerto. A curtíssimo prazo é uma vitória para o ex-presidente. Ele vai mobilizar a base e se sentir recompensado. A longo prazo, talvez seja mais complicado por uma razão óbvia. Você vai ter esse culto mantido em torno do ex-presidente, mas você vai conseguir remover algumas cascas de apoio. E esse partido, ex-partido republicano, não pode perder eleitor. Não pode perder eleitor porque ele já é um partido minoritário. Uhum. Então, a longo prazo, é uma perda política para esse ex-partido, porque os seus senadores vão provar mais uma vez que são imunes à decência e à coragem.
Eu acho que, em grande parte, também depende muito do que vai acontecer no governo Biden. Agora, Diogo, você sabe, por causa de um... Houve um corpo a corpo do Batman com o...
Ouvi dizer. Correm rumores.
Com o Coringa.
Coringa.
E depois, isso consumiu um pouco mais de tempo, então esse bloco vai ser mais curto. Diogo, a imprensa europeia está mais interessada no impeachment do Trump, na prisão do Navalny ou no Super Mario, seu novo líder.
Super Mario representa uma guinada no mundo Não só na Europa. Ele conseguiu reunir em torno dele todos os partidos, direita, esquerda, Berlusconi, a Lega, que até outro dia paparicava o Bolsonaro, virou de um dia para o outro europeísta. O Mário Draghi representa a vitória da seriedade, da competência sobre o populismo mais rasteiro. Esse daí, do Trump, do Bolsonaro, do Lula, é uma novidade nesse mundo pós-pandêmico que vai ser importante para todos nós e acho que vai dar muito certo.
O Biden também faz parte desse mundo pós.
Vai. Agora,
o Super Joe.
Vou deixar você fechar esse bloco, porque é mais ou menos, você é uma referência na medida. O que, que você acha que é um insulto maior? Ser chamado pelos bolsonaristas de nanico ou de comunista, que ele chamou comunista?
Comunistinha.
É de comunista. Nanico ou comunista?
Estou à altura da resposta, né? Bem... Eu sempre fui nanico e nunca fui comunista. Né? Logo, eu vou criar aqui a Internacional dos Nanicos. E eu conclamo todos os comunistas, ex-comunistas e anticomunistas a univos todos vocês, porque contra essa baixaria que é insultar os baixinhos.
Quem que foi chamado de nanico e comunista pelos bolsonaristas?
O Netinho. Que eu acho que é um insulto pior, ser chamado de netinho do que de baixinho, de nanico ou de comunista.
Ai, nós chegamos no final.
Ele está sendo chamado de bolsonarista também.
Também que não eu prefiro ser chamado de comunista. Comunista, nanico, mas viva os nanicos.
E chegamos no final. Antes da Angélica Vieira... Nós vamos queremos agradecer a TV Universo, filial da TV Cultura no Rio de Janeiro. Agora a Angélica explica o que, que é febre de cabana. Muito obrigado, até a próxima.
Lucas, chegamos ao ponto daquela irritabilidade claustrofóbica, que chamam aqui de cabin fever, uma febre por ficar muito tempo enclausurado, sem sair da toca. Devido às condições climáticas e agora também à pandemia, o que fazer? Venha passear aqui no Óculos, com bastante espaço para andar, e aproveite para chamar os amigos, como fazíamos antigamente. Com máscara dupla e distanciamento seguro, aqui você pode fazer uma boa caminhada, alongar as pernas e, se estiver animado, patinar no gelo. Qualquer atividade que dê uma gratificação instantânea. Satisfaça suas vontades. Experimente algo novo no novo mercado da Gansworth.
Ladies and gentlemen.
Numa tradição de 135 anos, a marmota Phil, que viu a sua sombra, previu que teremos mais 6 semanas de inverno. E quem pode nos aquecer é uma estrela portuguesa brasileira, aniversariante apropriada para o carnaval. Carmen Miranda chegou em Nova York em 1939 com 30 anos para se apresentar na Broadway, a caminho de Hollywood. E em um ano já era capa de todas as revistas. Sua imagem e sua voz, com sotaque e milapropismos, fizeram a sua marca registrada.
Sim, 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 sim. Ai, 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 quem sim, sim, sim?
Sim, 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 sim.
That's you for me.